Senhoras senadoras, senhores senadores, meus senhores encantadoras senhoras, esta comemoração especial é das mais memoráveis, porque presta uma homenagem ao centenário de nascimento de dois ilustres compositores que mostraram em vida a grandeza de nosso samba e encantaram o nosso povo com suas letras, que retrataram muito bem a situação econômica, política e social de nosso país. Noel Rosa e Adoniran Barbosa são reverenciados hoje nesta casa. A iniciativa partiu dos ilustres senadores Inácio Arruda e Eduardo Suplicy, que encaminharam requerimentos solicitando a realização deste ato solene. Em 11 de dezembro de 1910, num chalé humilde da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na rua Teodoro da Silva, nasceu, em um parto dramático, a FOSP Noel de Medeiros Rosa. Teve vida breve e sofrida, tornou-se rapidamente uma lenda viva do samba e um dos maiores poetas populares do Brasil. Era boêmio, viveu poucos anos e muita vida. Era amigo do álcool, das mulheres do povo, dos malandros, das dançarinas da noite, das prostitutas e dos vagabundos. Logo passou a entender, como poucos, a gíria, a ginga e o espírito despojado dos cariocas. A maioria dos seus sambas geniais foi produzida nas noitadas agitadas dos cabarés e dos botequins da Lapa, enfumaçado pelas tragadas de cigarros baratos dos bêbados e notívagos, carregados pelas paixões incontidas das marafonas e pela presença dos cafetões e rufiões. Estudou medicina para agradar o pai, mas trancou a matrícula para viver do samba sublime que gostava de apresentar nas mesas dos bares e nas serenatas de rua. Hoje, 100 anos depois de sua morte, o poeta da vila, como passou a ser chamado, deixou uma obra que desafia a nossa cultura popular e continua a avançar no tempo. Segundo os seus biógrafos, deixou mais de 200 composições, quase todas produzidas entre 1930 e 1937. O período mais rico de sua vida artística, apesar das doenças, das dificuldades econômicas, da solidão amorosa e das bebedeiras. Noel Rosa criou um samba original, autobiográfico, crítico, fonético, repleto de gírias e versátil, com muita sensibilidade e aguçada compreensão do momento social em que vivia, sempre retratou a vida simples das gentes das favelas, dos desvalidos e dos subúrbios distantes. Esse recado ideológico ele se preocupou em lançar para o consumo do asfalto através da rádio e do disco. Em suas letras, os temas paixão e mentira têm relevo e estão explorados profundamente, refletindo o cotidiano da vida das camadas populares do Rio de Janeiro. Noel foi o grande compositor do Carnaval de 1933. Explodiu nas ruas com Até Amanhã, Fita Amarela, Vai Haver Barulho no Chateau, Assim Sim, Mas Como, Prato Fundo e Seu Jacinto. Em 1932, Suas músicas já geravam grandes lucros aos editores, mas para ele apenas migalha. Em sua extensa produção musical, além dos temas sociais, a solidão, o desamor, a falta de dinheiro, a angústia e a rejeição também eclodem e completam o seu repertório. No início de 1937, profundamente debilitado pela tuberculose, escreveu seus últimos sambas, Eu Sei Sofrer. O maior castigo que te dou, quem te deu tudo isso, e o último desejo. Sua derradeira letra foi embolada a chuva de vento, terminada 5 dias antes de seu suspiro final, em 4 de maio de 1937, aos 26 anos. Seus amigos mais chegados, Nassara, Alegria, Almirante, Canuto, Orestes Barbosa, Ismael Silva, Braguinha, Nonô, Vadico, Lamartine Babo e outros, os rapazes folgados da Vila Isabelo, como carinhosamente os chamavam, choraram a sua morte e a sua despedida prematura. Rádios e jornais noticiaram a partida em seus espaços mais novos. Uma verdadeira apoteose, gente de todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro veio à vila para a reverência ao grande seresteiro. Juntamente com ela, seus amigos operários da Companhia Confiança Industrial, a fábrica de tecido de seu bairro e seus companheiros de Celeste da Vila Carneiro prestaram a mesma homenagem e foram dar a última adeus no cemitério do Caju. Lá também estava Wilson Batista, antigo desafeto musical e concorrente ao amor de Ceci, a grande paixão de Noel. Chico Alves, Mário Reis, Araci Costa, Araci de Almeida e Marília Batista, que cantavam suas canções e fizeram dueto com ele. Em seu livro Noel Rosa, o biógrafo João Antônio lembra a obra Sambistas e Chorões, de Lúcio Rangel, volume 6 da coleção Contraste e Confronto. Nessa publicação, na apresentação do capítulo As Confissões de Noel Rosa, o autor apresenta a seguinte confissão atribuída ao compositor. Eu não pensava em ser general, nem presidente da República. Que valia o próprio prestígio dos reis, dos soberanos absolutos, diante do encanto comunicativo dos criadores de ritmo. Eu também não sonhava com ópera. Queria mesmo a música popular, ou seja, a música do povo inteiro, música generosa, música acessível a todos, que a todos embriaga, que vai de alma em alma, comunicando uma mesma religiosa emoção. Mas eu queria tocar um instrumento qualquer, e foi o bandolim a primeira coisa que toquei, e que toquei com alma, com unção, no desejo ingênuo de sublimar os sonhos todos que se desprendiam do instrumento. Sim, estreei com um bandolim. Por sua vez, João Rubinato, filho de italianos, aliás, Adoniran Barbosa, nasceu primeiro do que Noel, em 6 de agosto de 1910, em Valinhos, então distrito de Campinas, estado de São Paulo, naquela época de milhares de imigrantes italianos. Para si, criou um personagem muito particular que o acompanharia por toda a vida. Primeiro, o nome, e depois o chapéu, o paletó, a gravata borboleta, o bigodinho fino identificava em todos os lugares o ilustre sambista. Os seus versos deixaram marcas profundas no coração paulistano. Eles foram capazes de aproximar os botequins do Bexiga, dos da Vila Isabel. Bairros geograficamente distantes, mas próximos pela linguagem do samba, cheia de amor, delicadeza, ternura, tristeza e paixão. Adoniram Barbosa e Noel Rosa se uniram pelas crônicas, pelo sonho e pelas interpretações dos anseios e sofrimentos das camadas mais pobres da população de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na verdade, Adoniran Barbosa e Noel Rosa eram dois Quixotes de Cervantes, errantes pelas noites paulistanas e carioca. Em cada boteco que entrava, ou em cada rua que percorriam na madrugada, era como se encontrassem moinhos de vento a serem conquistados com versos certeiros e irônicos. Diferentemente de Noel Rosa, Adoniran Barbosa lutou muito para se tornar conhecido e reconhecido como um dos maiores e mais singulares compositores da história da música popular brasileira. Não cantava muito bem, sua voz era rouca, pigarreava durante todo o tempo e durante muitos anos foi ignorado pelo mundo do rádio e da música. Só tardiamente se tornou um clássico, cantando sambas como Saudosa Maloca e O Trem das Onze. Porém, suas músicas só começaram mesmo a chamar a atenção do grande público com as interpretações feitas pelos Demônios da Garoa. E a partir de 1973, quando a cantora Gal Costa, numa apresentação no Nhanibi, cantou o samba Trem das Onze. No ano seguinte, Adonias Barbosa, já aos seus 64 anos de idade, conseguiu gravar o seu primeiro LP. A consagração finalmente foi selada com as gravações de Elis Regina. Dessa maneira, foram essas duas grandes intérpretes da música popular brasileira que conseguiram mostrar ao Brasil o real valor do poeta Adoniran Barbosa, que cantava a cidade de São Paulo com seus versos romanescos e saudosistas e com seu linguajar próprio, mistura de italiano com o de português caipira. Segundo os seus admiradores, entre inúmeros biscates que teve de fazer durante quase toda a vida para sobreviver, o incansável boêmio, viciado e veterano em cigarro da marca popular e Holanda, e torcedor apaixonado do Corinthians, foi também ator de rádio ao longo dos anos de 1940. Nos anos de 1950, chegou ao auge com o programa Histórias da Maloca. Trabalhou ainda em cinema e em novelas da antiga TV Tupi. Seu produtor musical e grande amigo João Carlos Botticelli, conhecido como Pelão, sempre que falava dele dizia: conheci o Adoniran Barbosa como a gente deve conhecer os grandes amigos em um bar. Ele criava melodias na hora, assim no bar, assobiando. Começamos a conversar e aí fiquei amigo dele. Para muitos, Adoniran Barbosa pode ser considerado um cronista, na mesma linha de Mário de Andrade, João Bonanere e Alcântara Machado. Retratava a cidade de São Paulo pelo que ouvia nas ruas. Transitava em todas as classes sociais, frequentava as malocas e participava das festas do rádio. Enfim, Adoniran Barbosa, com a sua verve e com a sua forte consciência social, foi realmente um Charlie Chaplin brasileiro. Muito obrigado.